Santiago, a segunda maior cidade de Cuba, foi alvo de protestos esta semana.
Centenas de cidadãos tomaram as ruas da segunda maior cidade do país, Santiago, clamando por energia e comida. Os apagões, que duram até 18 horas por dia em algumas áreas, têm levado a tensões crescentes. Desde o início da pandemia de Covid-19, a ilha enfrenta uma escassez aguda de alimentos, combustíveis e medicamentos, resultando em um êxodo recorde de mais de 400 mil pessoas em direção aos Estados Unidos. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconheceu os protestos pedindo diálogo e uma atmosfera de tranquilidade e paz. No entanto, ele também alertou sobre supostos esforços terroristas dos Estados Unidos para fomentar a agitação. Embora o policiamento tenha sido ostensivo nos protestos, não há relatos de prisões até o momento, lembrando que as autoridades cubanas mantêm um tom cauteloso em suas declarações sobre as manifestações, diferentemente da reação após os protestos de julho de 2021.
O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Vedant Patel, disse que os protestos em Cuba refletem uma situação desesperada e considerou absurda a acusação de que o seu país está por trás das manifestações. Da noite de domingo, a Embaixada dos Estados Unidos em Cuba publicou na rede X uma mensagem para pedir ao governo cubano o respeito aos direitos humanos dos manifestantes e atender às necessidades legítimas do povo cubano. O governo de Cuba reagiu, convocando o encarregado de negócios da Embaixada Norte-Americana em Havana, Benjamin Ziff, à chancelaria pela chamada conduta intervencionista do governo americano durante os protestos. O vice-ministro de Relações Exteriores, Carlos Fernandes de Cossio, transmitiu formalmente a Ziff o firme repúdio à conduta intervencionista e às mensagens caluniosas do governo americano e sua embaixada em Cuba sobre assuntos internos da realidade cubana, disse a chancelaria em um comunicado. O fato é que hoje em Cuba falta o básico.
Exato, falta o básico. O cubano que não tem, eles chamam de fé, né? O cubano que não tem família no exterior, FE, está desesperado, porque os cubanos que têm família no exterior recebem dólar e conseguem comprar alimento, remédio, tudo em dólar, né? Nas lojas que geralmente são as lojas dos militares. Mas os que não têm e ganham em pesos cubanos estão desesperados e a gente vê nesses vídeos aí o grau de desespero deles, né? Porque a gente sabe que Cuba é um sistema repressivo. As pessoas estão brigando, estão pedindo, né, comida, porque caiu muito aquilo que elas podem pegar no cartão de racionamento. Cuba tem uma tabelinha que diz ali quanto cada um tem direito de arroz, de óleo, de feijão por mês, e o governo está diminuindo essas quantidades. E a questão do apagão é muito grave, porque a Cuba vive de termoelétricas antiquadas que produzem a eletricidade. Essas termoelétricas não conseguem mais suprir a demanda, isso já faz um tempo. O governo tem medo de protestos em Havana, então o que ele faz? Ele mantém Havana com eletricidade, mas as outras províncias ficam sem. E sem eletricidade você não consegue bombear água para as casas. Então as pessoas estão sem comida, sem água, sem remédio, e aí esses protestos são espontâneos, né? Não é que alguém organizou, não tem partido de oposição, não tem oposição em Cuba que possa organizar isso. Então são as pessoas.
A capital cubana, Havana, e locais periféricos, pesquisados pela agência de notícias Reuters, pareciam calmos no final da noite de domingo. o que vem comprovar aquela tese de que, para que não ocorram protestos na capital, o governo promove o corte de energia em outros locais do país. Mas o problema, como se observa, não é só a falta de energia, é também a falta de medicamentos e de alimentos. A seguir... Reeleição de Putin abre temores de que irá avançar para outros países depois da Ucrânia.